Antena 1. Almada, Barreiro e Alcochete, 95.7.
1:18, começa agora então a edição desta sexta-feira do Portugal em Direto. Cláudio Costa, vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
Muito boa tarde. 38 autarcas do norte de Portugal e da Galiza alertam os governos dos respectivos países para a necessidade de aumentar os investimentos no combate às desigualdades sociais agravadas pela pandemia. O rio Lis, em Leiria, voltou a ter as águas castanhas, com espuma branca e um cheiro nauseabundo, resultado das descargas das 400 suiniculturas que existem na região. O problema não é novo, a solução tarda em chegar. Um grupo de cidadãos lançou uma petição online a pedir às autoridades punições sem dó nem piedade. O Cubo Mágico colocou o Viseu a mexer durante 63 dias. Encontra-se agora na reta final. Foram mais de 800 momentos de programação cultural alternativa espalhados em 18 locais da cidade de Viriato. Um balão de oxigênio que ajudou a retomar alguma atividade económica. Nesta edição, contamos estar em direto da Quinta de Ribeiro do Santo, no concelho de Carregal do Sal, onde estão a decorrer as vindimas, e também fazer o balanço desta iniciativa com a repórter Fátima Pinto. E digo, contamos estar, porque a qualquer altura podemos ter que fechar o Portugal em Direto para acompanhar as declarações do Primeiro-Ministro, que juntamente com 10 ministros está reunido com o Gabinete de Crise para acompanhar a evolução da Covid-19 em Portugal.
São temas então para desenvolver já a seguir na Antena 1, em simultâneo na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. É o Portugal em Direto que está a começar. Eu relembro que pode sempre acompanhar também em direto no Facebook da Antena 1. A edição é de Cláudio Costa.
Em Beja, no Alentejo, o vento forte provocou esta manhã a queda de dezenas de árvores. Há carros danificados. Foi uma espécie de tornado, um fenómeno muito rápido no centro da cidade. O certo é que não há vítimas, Paulo Nobre.
São apenas danos materiais que se registam para já decorrentes do tornado que cerca das 10h55 provocou estragos em Beja. Chuva e vento forte deitaram abaixo árvores de grande porte junto ao Parque de Feiras e Exposições de Beja. João Caixinha estava neste parque, sentado no carro a ler o jornal, diz que apanhou o maior susto da vida.
Apanhei aqui um susto muito valente, encontrava-me dentro do meu carro a ler aqui as notícias do dia e pronto, foi um dos maiores sustos que apanhei na minha vida.
Viu árvores pelo ar, carros a serem destruídos?
Sim, placas, principalmente placas de metal a voar, caixotes de lixo. Voar por todo o lado sem ter sido certo, baterem carros completamente cortados pelas chapas metálicas que foram batendo os carros, vidros partidos, muitos vidros partidos, árvores caídas imensas, principalmente as maiores árvores de maior porte, foi aquelas que foram mais afetadas. E o que é que eu lhe posso dizer mais? Olha, tentei fugir, estava aqui no meio das árvores, tentei fugir para a parte de campo, que aqui não havia Beja, não havia árvores, mas o meu carro ainda foi também atingido.
O relato de João Caixinha, habitante de Beja, que assistiu esta manhã a este fenómeno meteorológico. Mesmo ao lado do parque de estacionamento, na rua Sousa Porto, a escola Mairo Beirão, já a funcionar, não foi atingida. Até final da manhã foram muitas as chamadas para os bombeiros e proteção civil, acorreram a dezenas de pedidos de ajuda. Até ver, e segundo as autoridades, há apenas danos materiais, não há registro de vítimas.
O vento forte provocou assim esta manhã a queda de dezenas de árvores em Beja. Foi um susto. Há carros danificados. Foi uma espécie de tornado, um fenómeno muito rápido que aconteceu no centro da cidade alentejana. Com os olhos postos no futuro, os autarcas do Oeste Atlântico estudam um mecanismo de recuperação pós-pandemia, o reforço das políticas sociais e uma aposta clara em políticas amigas do ambiente foram algumas das prioridades estabelecidas ontem numa reunião que juntou 38 autarcas do norte de Portugal e da Galiza. Outra das estratégias no Namaral passa pelo reforço da cooperação regional e institucional entre os poderes públicos e uma maior ligação aos agentes da sociedade civil.
A olhar para a frente, autarcas deste lado e do outro da fronteira definem uma agenda de prioridades para a fase pós-Covid e colocam no topo da lista o combate às desigualdades sociais.
É uma matéria que a pandemia provavelmente irá agravar as discrepâncias entre os diferentes cidadãos e criar, obviamente, dificuldades e bolsas de pobreza muito concretas em determinados territórios, mas era uma questão que já antes deste período nós procurávamos abordar no sentido de criar políticas que pudessem promover um desenvolvimento mais equilibrado, não só entre o conjunto da Euroregião, mas também até dentro de cada um dos meios urbanos, para que existisse uma maior harmonia nas oportunidades que são dadas aos diferentes cidadãos.
Ricardo Rio, autarca de Braga e presidente do Eixo Atlântico, que junta 38 municípios do norte de Portugal e da Galiza, diz que neste encontro destacou-se também uma matéria que diz respeito à região, a Portugal e ao mundo, políticas amigas do ambiente.
É a questão da sustentabilidade, das políticas mais amigas do meio ambiente, que também tem um reflexo muito direto nas políticas urbanas e naquilo que nós tentaremos, naturalmente, transformar a organização dos espaços públicos, dos sistemas de transporte, enfim, toda uma série de matérias que contendem com a gestão urbana.
Neste encontro em Pontevedra, Galiza, o Eixo Atlântico concluiu ainda que a pandemia, o confinamento e o consequente aumento de recurso a reuniões e aulas via internet obrigam a repensar o mundo digital.
Transformação digital que, mais uma vez, a pandemia acelerou, que tem a ver com a reorganização das administrações públicas, com o conferir maior eficiência ao seu funcionamento e, obviamente, também, com base nisso, servir melhor os cidadãos neste novo contexto.
Ricardo Rio, presidente do Eixo Atlântico, acrescenta ainda que a cooperação regional e institucional é a palavra-chave e explicou que os resultados desta conferência vão servir de base a um documento que a Euroregião vai apresentar aos governos de Portugal e Espanha e à Junta da Galiza, querem os 38 autarcas que as propostas sejam incluídas nas políticas de recuperação e de financiamento.
Ou seja, pedem aos governos de Portugal e de Espanha, alertam para a necessidade de aumentar os investimentos no combate às desigualdades sociais agravadas pela pandemia. A redução de portagens na A41 vai entrar em vigor já no início do próximo ano, o mais tardar. O Ministério da Coesão Territorial admite incluir esta via, também conhecida como CREP, Circular Exterior Regional do Porto, no conjunto de autoestradas que vão ter taxas reduzidas. Numa nota enviada à Assembleia da República no final de agosto, o Ministério, liderado por Ana Abrunhosa, diz que a medida está a ser preparada com os Ministérios das Infraestruturas e das Finanças e que, num cenário mais conservador, lê-se, a diminuição no preço das portagens deve entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, ou seja, já no arranque do próximo ano. Os eurodeputados portugueses do PSD estão preocupados com a situação da ferrovia em Portugal, pedem mais investimentos, um entendimento com Espanha e com outros países europeus para que Portugal não se transforme numa ilha ferroviária e possa desenvolver um transporte mais sustentável, capaz de atrair novos turistas e permitir uma coesão nacional e europeia mais estreita. André Neves.
A ferrovia pode e deve ser uma alternativa credível, capaz de criar coesão nacional e internacional. Cláudia Monteiro de Aguiar defende investimentos que permitam uma interoperabilidade entre os caminhos de ferro na Europa.
Se Portugal, junto com outros Estados-membros, definir como prioritárias ou algumas destes obstáculos que têm que ultrapassar junto de outros Estados-membros, podemos fazer aqui uma aposta em Portugal na ferrovia de qualidade, com sustentabilidade e permitindo que esta coesão territorial possa acontecer a breve trecho no nosso país. Eu acho que este é um momento-chave para deixarmos estas discussões que têm sido feitas ao longo dos anos e para efetivamente, já que existem estudos, já que está definido quais são os obstáculos, encontrarmos aqui o financiamento europeu para fazer esta aposta clara na ferrovia.
A eurodeputada da Comissão de Transportes e Turismo defende uma cimeira ferroviária com Espanha e com outros Estados-membros para que os investimentos possam ser comuns nas redes europeias.
Para entender melhor os troços transfronteiriços, para saber que investimentos devem ser efetivamente feitos para que possa haver esta revisão da rede transeuropeia de transportes, é fundamental, quer nessa cimeira que acontecerá em breve, quer numa futura em que possa interligar os Estados-membros.
A parlamentar do PSD diz também que uma ferrovia de qualidade é capaz de atrair mais turistas, agora que os parâmetros de sustentabilidade fazem cada vez mais parte dos critérios de quem viaja.
há aqui esta oportunidade, não é? Transportes mais sustentáveis, ir ao encontro daquilo que os turistas, os viajantes procuram em termos de sustentabilidade e certamente procurarão alternativas com meios de transporte que tenham essas características. A forte aposta num turismo sustentável pode claramente estar associada a estas transformações.
Os eurodeputados da Comissão de Transportes defendem mais investimentos sustentáveis e ligações de melhor qualidade nos transportes alternativos na Europa.
Estão preocupados com a situação da ferrovia em Portugal.
Ao encaixar as cores do cubo, mágico, um sinal.
Sinal de esperança e positivo que resulta deste programa chamado Cubo Mágico, que pôs Viseu a mexer durante 63 dias.
Em pandemia, um cubo que levou imaginação e soltou cores na cidade de Jardim.
Foram mais de 800 momentos de programação cultural que envolveram mais de 200 estruturas artísticas bandas, com mais de 150 concertos.
E agora segue-se um outono quente.
Uma agenda cultural durante quase uma semana, o Outono Quente, com um programa multidisciplinar vocacionado também para famílias.
O cenário não é novo, mas volta a repetir-se. Água castanha com espuma branca e um cheiro nauseabundo. É desta forma que se apresentam as águas do rio Lisa, em Leiria, uma região que tem 400 suiniculturas. Para combater a poluição do rio, um grupo de cidadãos lançou uma petição online que já tem perto de 4.500 assinaturas. Rui Pedro Fonseca é um dos subscritores desta petição. Ouvido pela jornalista Paula Vera, disse que as autoridades nacionais têm de punir severamente.
Tem que haver rigorosas inspeções em relação às formas que estas suiniculturas tratam dos efluentes. É importante também limitar o número de animais por produção. Nós falamos de produções intensivas. É importante punir severamente, ou mesmo encerrar todas as produções suinícolas que prevariquem e que libertem os efluentes para os rios.
Se houver as multas, não resultam?
Não resultam. E para muitos destes produtores, os crimes compensam.
Daí fazerem esta petição porque querem ser ouvidos na Assembleia da República.
É isso que se pretende, sim. É importante levar estas questões para a Assembleia da República e é importante que o Estado tome medidas que pecam por urgentes, sim.
Esta petição vai estar disponível até quando?
Nós temos o número mínimo de assinaturas, ou seja, às 6 mil, mais ou menos, é o mínimo que nós consideramos aceitável para fechá-la.
Medidas concretas e eficazes para pôr fim à constante poluição do rio Lis é o que propõe esta petição, que conta já com cerca de 4.500 assinaturas. Os produtores de flores de corte e plantas ornamentais reagem de uma forma positiva à linha de crédito bonificada, aprovada ontem em Conselho de Ministros. O setor esteve parado por causa da pandemia e do estado de emergência. As empresas foram obrigadas a destruir uma grande parte da produção por falta de procura, tanto em Portugal como no estrangeiro. No período compreendido entre março e junho deste ano, os prejuízos chegaram aos 180 milhões de euros. O setor começa agora a recuperar lentamente. O vice-presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, Ricardo Silvestre, ouvido pela Antena 1, diz que esta linha de crédito vai ser uma boa ajuda.
Alguns colegas estão que estão realmente em grandes dificuldades, podem preencher todos os requisitos necessários à obtenção deste apoio, porque não deixa de ser um empréstimo bancário, como a bonificação é certo, claro. Vai ser importante, mas conheço muitas empresas que já obtiveram empréstimos bancários por outras vias. Agora, se as condições que aí vêm, pronto, vão permitir substituir esses empréstimos com vantagem, ótimo. As empresas precisam de aliviar essa carga financeira que ficaram.
O setor das flores foi a fileira da agricultura que mais sofreu com a pandemia porque parou completamente a cadeia de distribuição, um ramo que emprega diretamente mais de 5 mil pessoas em permanência. Quatro associações do Porto alertam para a iminência de graves destruições em três jardins no centro da cidade: o Jardim da Rotunda da Boa Vista, o Jardim do Carregal e o Jardim de Sofia, na Praça da Galiza. Esta denúncia tem a ver com o projeto da linha rosa da rede de metro, que vai ligar a Estação de São Bento à Estação da Casa da Música. A Associação Associação Cultural e de Estudos Regionais, a Campo Aberto, Associação de Defesa do Ambiente, o Clube Unesco da Cidade do Porto e o Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro, Grupo Ecológico, acabam de enviar uma carta ao Presidente da Câmara do Porto, onde pedem a Rui Moreira que intervenha. Dizem que é preciso reconsiderar os impactos que dizem ser brutais sobre os espaços verdes do centro da cidade invicta e procurar alternativas que respeitem a integridade destes jardins. Uma carta que a jornalista Arlinda Brandão resume agora.
Nesta carta aberta, pede-se ao Presidente da Câmara do Porto uma ação que permita repensar e suspender o que é tido como uma ameaça que paira sobre três jardins históricos situados em zonas centrais da cidade. As associações que assinam o documento receiam impactos negativos no Jardim da Praça Mousinho de Albuquerque, que tem o Monumento à Guerra Peninsular, também no Jardim do Carregal, citando-se o relatório de conformidade ambiental do projeto de execução, que aponta a necessidade de remoção de duas árvores históricas e em bom estado. E no outro jardim, na Praça da Galiza, o Jardim de Sofia de Melbrenner, onde se prevê que sejam abatidos 65 exemplares arbóreos. Nesta carta aberta, as quatro associações dizem que, se for em frente, este projeto da linha rosa da rede do metro para ligar a estação de São Bento à estação da Casa da Música e passando por estes locais, está em causa a destruição destes jardins, que são parte da paisagem urbana com risco também para a área classificada como Património da Humanidade, tendo em conta património classificado como é a Torre dos Clérigos. É lembrado ainda que é no centro da cidade que há maior escassez de espaços verdes e que qualquer perda tem de ser considerada. Defende-se que seja mantida a integridade dos jardins, admitindo apenas impactos mínimos. É uma carta dirigida ao Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pela Associação Cultural e de Estudos Regionais, também pelo Campo Aberto Associação de Defesa do Ambiente, pelo Clube Unesco da Cidade do Porto e pelo Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Douro, Grupo Ecológico. As quatro associações reconhecem que acordaram tarde para o que chamam de mutilações que pairam sobre esses jardins por causa da linha do metro e que, embora a maior parte das decisões já esteja tomada, houve requisitos dos processos de aprovação que ainda estão por completar, incluindo a falta de estudos, e por isso dizem que ainda se vai a tempo de evitar danos maiores. Nesta carta aberta, extensa, de várias páginas, diz-se que os benefícios não compensam os custos patrimoniais, ambientais e de qualidade de vida dos munícipes e que, em nome do interesse público, pede-se que sejam procuradas alternativas, um apelo ao Presidente da Câmara do Porto, que se estende a outras entidades como ao Metro do Porto, à CCDR do Norte, à Agência Portuguesa do Ambiente e à Direção-Geral do Património Cultural.
E a Antena 1 já pediu esclarecimentos à Câmara do Porto e ao Metro, até ao momento sem resposta. Já quanto à Câmara de Vila Nova de Gaia, disse a Antena 1 que acompanha com atenção este processo e que espera que sejam preservados os sobreiros. O município de Gaia entende mesmo que a administração da empresa Metro do Porto deve ouvir estas associações que lançam o alerta para um acompanhamento mais próximo do projeto. O Portugal em Direto dirigiu ainda algumas questões à Agência Portuguesa do Ambiente, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e à Direção-Geral do Património Cultural. Aguardamos mais esclarecimentos sobre este assunto. 1:36, devido à pandemia, foram cancelados 10 eventos culturais em Viseu, alguns de monta, como por exemplo a Feira de São Mateus. Ora, para preencher este vazio e retomar a agenda cultural e económica da região, a autarquia criou uma iniciativa chamada Cubo Mágico. Com uma programação alternativa e multidisciplinar, este projeto está já na reta final, começou a 21 de julho e termina na próxima segunda-feira, 2 meses, mais de 800 microeventos que obedecem a um rigoroso plano municipal de proteção civil, espalhados no tempo e no espaço em 18 locais da cidade do Viriato. As culturas do Dão são o principal tema destes últimos 21 dias da programação do Cubo Mágico. A repórter Fátima Pinto encontra-se agora na Quinta de Ribeiro Santo, na freguesia de Oliveira do Conde, no concelho de Carregal do Sal. Fátima, o resultado da colheita deste ano parece que promete qualidade, mas aí na Quinta confirmam este dado ou não?
Sim, confirma-se. Se eu perguntar ao engenheiro Carlos Lucas, que é o enólogo aqui da Quinta,
e o proprietário também. Se o vinho tem qualidade, é claro que ele vai me dizer que sim, até porque todos os vinhos feitos aqui, engenheiro, são aprimorados, de qualidade. O senhor é o homem vinho, dizia-me há pouco, eu vivo, respiro vinho.
Eu só não tenho sangue feito de vinho, mas realmente transpiro vinho. É aquilo que eu gosto de fazer, é vinho. E aqui no Ribeiro Santo fazemos por ter muita qualidade, não somos um produtor de grande dimensão, somos um produtor de boa qualidade. E este ano, 2020, apesar de todas as contingências, é sem dúvida um ano de grande qualidade aqui no Dão.
Apesar de... das atrocidades do tempo, da meteorologia, a geada e depois também o míldio, que prejudicou alguma dessa produção. E não só, há pouco falávamos de alguns agricultores descuraram-se nos tratamentos também.
De uma maneira geral, penso que a região irá passar ao lado desses problemas, mas não podemos esquecer que, precisamente na primavera, choveu imenso, foi preciso acompanhar muito a viticultura, foi preciso fazer muitos tratamentos, fazê-los inclusivamente ao sábado ou ao domingo, sem dúvida que há alguns agricultores que, ou por falta de meios financeiros ou por falta de acompanhamento técnico, porque não havia cruzamento inclusivamente de alguma informação, porque com os agricultores falamos de informação direta, não se fala de outras cadeias de transmissão, e acabamos por sofrer um bocadinho com algumas vinhas afetadas. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a região vai ficar com uma qualidade acima da média.
Já passámos pela adega para vir para aqui, para este sítio, que eu gostava que me descrevesse. É um sítio, eu diria que simples, de média luz, com muitas pipas, com as garrafas, com as várias garrafas dos vossos vinhos, com uma grande mesa onde se podem fazer alguns eventos também. Este espaço foi recuperado por si.
Sim, estamos na cave do Ribeiro Santo, é uma cave que tem 300 barricas, de algumas dimensões diferentes. Temos barricas de 225 litros, que são as mais tradicionais para os vinhos tintos, temos barricas de 300 litros e de 500 litros, que usamos para os vinhos brancos. E é também neste local que encontramos algumas garrafas de alguns vinhos varietais mais emblemáticos da região, que é o caso do branco encruzado. O encruzado de Ribeiro Santo é bastante conhecido e, para quem gosta de provar, fica o desafio. Procurarem, para já é uma casta autóctona da região do Dão, e eu trabalho há 30 anos de uma maneira diferente. E, portanto, aqui o Ribeiro Santo tem um expoente neste branco de encruzado. E depois temos aqui algumas garrafas de Touriga Nacional também, do Ribeiro Santo, que acabam por ser... realmente muito valiosas, porque obviamente têm muito boas pontuações por concursos internacionais. Acabei de receber esta semana 92 pontos de Robert Parker, que é talvez o crítico de vinhos mais conhecido.
A qualidade que falávamos há pouco. Outro homem ligado ao vinho e também à terra e à agricultura há muitos anos, Dr. Arlindo Cunha, Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão. Este ano, já ouvimos o engenheiro Carlos Lucas falar da produção, a quantidade vai ser menor, não é?
Sim, nós temos uma estimativa, que aliás acertámos com o Instituto da Vinha de Vinho, que em princípio iremos ter uma redução de 25% a 30% em relação ao anterior. Portanto, de facto, é o que dizia o engenheiro Carlos Lucas, tivemos uma primavera muito úmida, com muito chuvosa, que se prolongou até junho, e houve muita gente, mesmo com muito trabalho e intensidade e com muitas curas, não conseguiu salvar as vinhas do milho, que de facto teve ataques terríveis em algumas zonas. E além disso, tinha havido geadas ocasionais que não foram em toda a região, mas em algumas sub-regiões foram um bocado fortes. E portanto, é assim a viticultura, não é? Portanto, nós não somos uma indústria feita debaixo de um telhado. Tem riscos, portanto, e era bom que a sociedade, que vive nas cidades, que gosta muito de vir ao campo e usufruir do ornamento e das paisagens, tivesse um pouco mais de estima e admiração para estas pessoas que estão aqui, que investem o seu dinheiro e a sua vida, para poder fazer alguma coisa que outros apreciam, não é? E, portanto, e isso tem essa incerteza enorme, e esse risco enorme, e nós no Dão vamos ter uma quebra de produção considerável, Mas, como também dizia o José Carlos Lucas, as expectativas este ano são muito boas em termos de qualidade. São mesmo muito boas, as uvas estão lindíssimas, têm um bom grau, têm muito bons aromas. Se não houver demasiada chuva, nesta semana que vem, vamos ter uma vindima fantástica.
Obrigada, Dr. Arlindo Cunha, o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão. Portanto, vamos ter vinhos de qualidade. Aqui na Quinta de Ribeiro Santo já se acabaram praticamente as vindimas, faltará 10%, mas agora há uma série de trabalhos que se seguem ao longo dos próximos dias na adega da Quinta, obviamente.
Vinhos de grande qualidade, fica pelo menos essa expectativa no Dão. Daqui a pouco voltamos a Viseu para então fazer o balanço desta iniciativa cultural abrangente que se chama Cubo Mágico. E neste dia 18 de setembro, continuamos com o copo na mão para fazer um brinde aos 112 anos da região demarcada dos vinhos verdes. Março e abril, em tempo de pandemia, foram meses muito difíceis. O míldio também atacou a vinha, mas depois de muito trabalho, os produtores de vinho verde estão a vindimar uva de excelente qualidade. A produção deste ano vai fixar-se nos 75 milhões de litros de vinho. Uma boa parte vai para exportação, Lourdes Dias.
A vindima ainda está a ser feita na região demarcada dos vinhos verdes, que vai de Val de Cambra, a sul do Douro, até Melgaço, Boticas e Ribeira de Pena. A região comemora 112 anos, mas pode brindar em tempo de pandemia. Os primeiros meses de produção, março e abril, foram difíceis. O míldio atacou os cachos, mas depois de muito trabalho, os produtores estão a vindimar uva de excelência, diz o presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, Manuel Pinheiro.
As uvas estão maravilhosas. Sabe que os produtores de vinho são, em primeiro lugar, produtores de fruta e, portanto, nós queremos que as uvas estejam bonitas, tenham um bom estado sanitário, boas maturações, o tempo esteja seco, que tem estado até agora, e, portanto, permite-nos fazer vindimas excelentes. Sim, o ano de 2020 é um ano de excelentes uvas e, portanto, tem que ser um ano de excelentes vinhos.
Vinhos de qualidade. Em quantidade, a região vai produzir cerca de 75 milhões de litros, metade vai para exportações para países como os Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Suécia e Noruega. Uma região de vinhos brancos, rosados e tintos que enfrenta desafios, a começar pela renovação da vinha.
Nós temos 15 mil hectares de vinha na região dos vinhos verdes. Cerca de metade são vinhas renovadas com as nossas castas a produzir muito bem e a outra metade precisa de ser renovada e esse é um investimento de cerca de 600 hectares por ano que estamos a fazer, que a região está a fazer e que tem que continuar. Também é preciso valorizar mais os vinhos, não só os verdes, mas todos os vinhos portugueses a nível mundial. Eu diria aqui um terceiro desafio no qual estamos a avançar muito bem, mas ainda temos bastante para construir, que é o do enoturismo.
Manuel Pinheiro diz que este setor, o enoturismo, tem de continuar a crescer. Já este verão chamou turistas ao norte do país.
Estamos rodeados por cidades como Porto, Braga, Guimarães, Viana. Temos o aeroporto de Pedras Rubras aqui perto, a fronteira de Valença lá em cima. E, portanto, temos já uma oferta turística muito grande dentro da região e precisamos de abrir os produtores a essa oferta. Muitos têm-no feito, muitos estão com portas abertas a receber turistas e mais vão fazer no futuro, ou para visitas, ou tendo serviço de refeições, ou até tendo dormidas. Ou seja, a ligação vinho e turismo vai crescer com certeza nos próximos anos. É um desafio, mas também é uma oportunidade enorme para fazer a venda direta ao consumidor e para se criar esta ligação afetiva entre quem produz vinho e quem o consome.
Já durante os meses de verão, toda a região dos vinhos verdes adaptou-se para receber os turistas. Houve cinema e fizeram-se caminhadas nas vinhas. As adegas abriram portas.
Os produtores de vinho verde estão então a vindimar uva de excelente qualidade. Os chamados vinhos tranquilos produzidos na região demarcada da Madeira estão a ser promovidos. A ideia é despertar o interesse do consumidor para este produto de qualidade mais do que reconhecida, mas que sofreu uma grande quebra devido à pandemia. O consumo destes vinhos é maioritariamente regional, cerca de 90%. A campanha é dirigida pelo Instituto do Vinho Bordado e Artesanato, Vítor Ascensão Silva.
O vinho tinto, o vinho branco e o rosé são os protagonistas da campanha de promoção de vinhos tranquilos, onde se incluem também os espumantes. A reabertura da hotelaria e da restauração deu mote para o início da promoção dos vinhos tranquilos produzidos na região demarcada da Madeira, como refere Paula Jardim Duarte, a presidente do Instituto.
Marcamos o lançamento desta campanha no momento atual, adequando-se à época não só das vindimas, como pela festa do vinho e também destacamos a reabertura das unidades hoteleiras e também da restauração, que são os grandes consumidores e que absorvem a maior parte da produção dos vinhos tranquilos regionais.
90% dos vinhos tranquilos são para o comércio regional e durante abril, maio e junho praticamente não venderam. Humberto Vasconcelos, secretário da Agricultura, pretende despertar o consumidor madeirense para este produto, que afirma é cada vez melhor.
O objetivo do Governo e aqui em particular do Instituto do Vinho, ao lançar uma campanha, é despertar o consumidor regional nesta fase para o consumo deste produto na restauração, conforme a restauração vai voltando à sua normalidade, dando aqui um ênfase ao produto de qualidade que nós temos. É um vinho, os nossos vinhos cada vez estão com mais qualidade e estão a atingir patamares mais rápido, até eu acho que mais rápido do que as pessoas imaginavam, patamares de qualidade muito acima da média.
O secretário da Agricultura lembrou ainda que os produtores de vinhos tranquilos também podem aderir à linha de crédito de 4 milhões e meio de euros para a aquisição de uvas criada pelo Governo Regional.
É, no fundo, dando aqui um apoio específico a este sector. E este ano, como podem ver, e os vinhos tranquilos também podem aderir, nós criamos uma linha de crédito da ordem dos 4 milhões e meio, que permita que todos aqueles que adquirirem uvas no mercado possam socorrer desta linha de crédito com juros zero para as empresas, para no fundo suportar a aquisição das uvas.
A campanha, levada a cabo pela Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, e teve um custo de 3 mil euros.
Há vinhos para todos os gostos, como já percebemos, estes são tranquilos, produzidos na região demarcada da Madeira, estão agora a ser promovidos. Uma da tarde, 49 minutos, voltamos a Viseu para fazer o balanço da iniciativa Cubo Mágico, um projeto que veio preencher o vazio provocado pela pandemia e ajudar a retomar a agenda cultural e económica da região. Ao longo de 2 meses, realizaram-se mais de 800 microeventos espalhados no tempo e em 18 locais da cidade do Viriato. A jornalista Fátima Pinto foi ao coração da cidade, no Rossio, perceber com o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, como é que correu esta iniciativa inédita e também antecipar o que vai ser o outono quente.
Estamos junto ao grande Cubo Mágico, montado no Rossio, na sala de visitas da cidade de Viseu, para fazer uma espécie de balanço, é mesmo um balanço, e saber o que é que fica deste Cubo Mágico. Jorge Sobrado, para muitos setores este foi um balão de oxigênio para retomar alguma atividade económica.
Sim, fica sinal de esperança de que há um conjunto de atividades, de setores de emprego que estavam profundamente ameaçados e que se encontram ainda profundamente ameaçados e que a pandemia veio travar fortemente, mas que voltaram à vida, voltaram a apresentar-se, voltaram a trabalhar, voltaram à sua relação com o público e com o mercado. Eu destacava desses setores a cultura e as artes, e também o setor das itinerâncias e das diversões, ou seja, daqueles operadores económicos itinerantes que fazem muitas feiras, como faziam em Viseu a Feira de São Mateus, e também as diversões, que eram setores que estavam parados, em alguns casos há 6 meses, noutros casos há quase um ano, e que viram a sua sobrevivência económica e pessoal também, a sua vida pessoal, fortemente ensombrados. E, portanto, essa retoma da atividade é o primeiro sinal de esperança e positivo que resulta deste programa chamado Cubo Mágico, que pôs Viseu a mexer durante 63 dias. Portanto, foram mais de 800 momentos de programação cultural, que envolveram mais de 200 estruturas artísticas bandas, com mais de 150 concertos e mais de 200 empresas que estiveram aqui presentes em mercados, exposições, feiras e em operações também de diversões aqui na cidade de Viseu.
E o que é que vai sobrar deste Cubo Mágico? Porque isto é uma espécie de ano zero de adaptação a esta nova realidade. O que é que resta disto tudo?
A primeira coisa que resta é uma confiança, um capital de confiança e um capital de aprendizagem. Ou seja, estes setores tiveram que se adaptar, estes setores, estas empresas, estes artistas, estas companhias tiveram que aprender um novo modo de vida, um novo modo de trabalho, tiveram que aprender regras, procedimentos, normas, de se reorganizar e, portanto, quem fez esta experiência este verão está em muito melhores condições para enfrentar o inverno e o próximo ano, em que, naturalmente, muitas destas condições e destas limitações se irão manter. Resta também a expectativa de que possamos continuar a manter uma agenda cultural e económica viva. Do Cubo Mágico é preciso sublinhar que não resultou nenhum caso de contágio identificado do novo coronavírus. Portanto, segundo as autoridades de saúde local, em nenhum espetáculo, em nenhuma atividade deste Cubo Mágico, houve uma situação de contágio e, portanto, quer dizer que quem venha a seguir, e neste caso Viseu não vai travar a sua agenda cultural, já no início de outubro, no início do outono, teremos uma agenda cultural durante quase uma semana, o outono quente, com um programa multidisciplinar vocacionado também para famílias e, portanto, fica uma aprendizagem e fica um capital de confiança para retomarmos a viver, retomarmos a vida e retomarmos o contacto com aquilo que é tão essencial à qualidade de vida e ao bem-estar, como é a cultura, como são as artes e como é, de alguma forma, o passeio e o encontro.
Vamos antecipar um pouco esse outono quente. O que é que vai ser em concreto?
O Outono Quente é um festival multidisciplinar de Viseu que acontece no Parque Aquilino Ribeiro, no Parque da Cidade. Eu costumo dizer, um pouco a brincar, que é o evento mais zen de Viseu. E porquê? Porque para além de trazer práticas artísticas que são muito próprias deste festival, como é o caso do teatro de rua, o novo circo, o teatro de marionetes, que, aliás, mergulham muito na cultura popular e nas raízes do próprio teatro, para além de trazer estas dimensões artísticas que lhe são muito próprias, o Outono Quente traz ainda o contacto com algumas tendências de bem-estar e de saúde e até de prática física, como, por exemplo, o yoga ou a produção de cosméticos naturais sem recurso a químicos ou a produtos artificiais. E, portanto, traz também o contacto com novas tendências da vida cotidiana, do bem-estar, da saúde, que nos inscrevem um pouco na cultura destes dias, que é a cultura de voltar um bocadinho a viver o sentido primitivo das coisas, o back to the basics, não é? Voltar ao essencial, ao básico, ao bem-estar com os outros. Por outro lado, existe também um conjunto de oficinas de saúde e atividade física que, todavia, mantêm o absoluto rigor no distanciamento social e, portanto, será possível voltar a alguma atividade num parque urbano, mas garantindo toda a segurança e toda a proteção das pessoas.
Jorge Sobrado, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, fica o balanço deste Cubo Mágico edição primeira ou edição zero e também a antevisão do que vai ser o Outono Quente em Viseu.
Ao longo de 2 meses, realizaram-se mais de 800 microeventos espalhados no tempo e em 18 locais da cidade do Viriato. O Cubo Mágico ajudou a retomar a agenda cultural e económica da região. Foi uma espécie de balão de oxigênio. Segue-se agora o Outono Quente. O cancelamento chegou a ser ponderado, mas o Festival Circular em Vila do Conde consegue marcar presença em cartaz. Começa já amanhã, sábado, e continua no próximo fim de semana. Um dos espetáculos pretendidos fica para 2021, mas há um leque de iniciativas programadas a decorrer segundo as normas da Direção-Geral da Saúde. Menos bilhetes à venda para metade da lotação das salas, mas, por certo, Alexandre Madeira com bons lugares para assistir aos espetáculos.
É com a harpa de Angélica Salvi que se faz esta viagem rápida à Vila do Conde. A noite é de Angélica no Teatro Municipal da cidade. Antes, há dança, improviso de Vera Mantero e Luís Guerra, sem música, sem adereços ou cenário, 2 bailarinos apenas. No auditório. É uma das estreias que marcam o Festival Circular deste ano, que apesar de todos os constrangimentos, não quis falhar na programação cultural. As salas terão de estar meio despidas de público e a intimidade que sempre se procurou entre artistas e quem vê
fica arredada de cena.
A pandemia assim nos obriga, algumas alterações tiveram que acontecer, nomeadamente na relação de público e espetáculo. Muito habitualmente o público era convidado a assistir aos espetáculos em bancada, em palco. Este ano o público estará no seu lugar na plateia.
Paulo Vasques, programador do Festival Circular, que vai saltitando de sala em sala num percurso que evita cruzamentos de públicos, mas com uma lógica de horário que dá margem para poder assistir a várias propostas no mesmo dia.
Houve alguns cuidados por parte da organização do festival em fazer circular o público entre espaços, portanto, criando uma cadência de alternância de espaços, de equipamentos. O festival é um festival multidisciplinar, de cariz experimental, e que se espera que possa ser do interesse de públicos na área da música, da dança, do teatro, da performance.
Pensar as artes performativas é o seminário de arranque do Circular, pode ser o ponto de partida para a reflexão. Dança, vídeo, música, há que olhar e escolher.
Circular Festival de Artes Performativas de Vila do Conde começa amanhã e decorre até ao dia 26 deste mês. E chegamos ao fim do último dia de Portugal em Direto desta semana. Regressamos na próxima segunda-feira. Recordo que a qualquer altura vamos ouvir as declarações do Primeiro-Ministro, que ainda está reunido com o Gabinete de Crise para o acompanhamento da evolução da Covid-19 em Portugal e, eventualmente, também tomar medidas para o futuro. Uma declaração que deve estar para muito breve. O Portugal em Direto regressa na próxima segunda-feira. Contamos consigo. Bom fim de semana.
É isso, a um minuto das duas. Só agora chegou. Seja muito bem-vindo à Antena 1.
Antena 1.